Você está ouvindo Café com Velocidade, o podcast dos blogs Café com Fórmula 1 e Velocidade. Apresentação, Bárbara Franzin e Thiago Raposo.
Olá, ouvintes do Café com Velocidade e da Rádio F1 Mania. Hoje a gente chega com a edição 78 do podcast Café com Velocidade e a gente tem muito o que comentar no que aconteceu esse fim de semana. Bom, antes de recepcionar o Thiago, eu já queria conversar com ele sobre um terceiro participante que a gente teve aqui, meio que sem querer na edição passada. Não sei se todo mundo que escutou notou esse detalhe, mas é assim, o editor do programa é o Thiago, então ele que manda. Então ele vai explicar um pouquinho também por que esse terceiro participante ficou à mostra, ele vai contar direitinho essa história. Thiago, tudo bem por aí? Já tenho uma pergunta para você logo de cara.
Olá todo mundo, olá Bárbara, mas a Spam, pra quem não conhece, que é a cadela, fica difícil, né, falar a cadela da Bárbara, o pessoal vai levar mal, é o cachorrinho que a Bárbara cria em casa, que de cachorrinho não tem nada, porque é enorme, e ela sempre participa das gravações, então eu resolvi dessa vez fazer uma homenagem especial pra ela e deixar como a musiquinha de fundo a participação especial da Spam, mas eu acho que o pessoal gostou, né.
Exatamente, se o pessoal comentou e não reclamou, então foi porque gostaram, né? Então vamos deixar esse clima natural para as próximas edições também.
É isso aí, vamos começando hoje com a edição número 78, chegando aí já na 100ª edição. Você não sonhava com isso quando a gente começou, tenho certeza. E hoje, recheado, temos aí Fórmula 1 para começar, como sempre. É, GP2, temos NASCAR, tem aquela salada de categorias, como sempre. Mas eu queria fazer algo diferente, Bárbara. Já como eu desconfio que tem muita gente que escuta a Fórmula 1 e desiste do resto do podcast, vamos dar aqueles dois avisos do fim no começo hoje?
Ótimo, muito bom, ótima ideia. O nosso primeiro aviso é sobre a comunidade do Orkut, né? Pra quem não sabe, a gente tem a comunidade Café com Velocidade no Orkut. E se você gosta do programa, mesmo que escute só a parte de Fórmula 1, acessa, deixa seu comentário que a gente fica super feliz. E agora a parte 2 do recado eu deixo pra você.
Como o mundo todo tá no Twitter, nós também somos no Twitter. Então se você já tem Twitter, por favor, nos procure lá. Café Velocidade, não tem o com, porque não coube, tem limitação de caracteres. Então Café Velocidade. E se você não tem Twitter ainda, você não sabe o que você tá perdendo. Já teve post no Café com Fórmula 1, já teve post no Velocidade sobre as coisas que acontecem no Twitter sobre os pilotos. Conta um pouquinho aí, Bárbara.
Bom, a gente tem nada menos, né, que a F-Twitter, que é uma brincadeira criada pelo... Começou com o Nelsinho, né, e foi indo para os outros pilotos. Então, hoje em dia, a gente tem o Nelsinho participando, Barrichello, Canaan, Mário Moraes, Thiago Camilo, João Paulo de Oliveira. E eles dão vários prêmios para quem tem mais seguidores, né, que é o critério do Twitter. Então não passa de uma brincadeira, não é um querendo ser melhor que o outro, mas é divertidíssimo, a gente pode interagir com eles, conversar com eles numa boa e ganhar prêmios. Então o mundo do automobilismo está muito bom no Twitter, se eu fosse você eu não perdia de acessar já.
Então sempre nos nossos posts aí do podcast a gente deixa os links, mas se você esquecer de clicar e for procurar depois, no Orkut é Café com Velocidade. E no Twitter, Café Velocidade. Vamos começar, né, Bárbara? Já estamos aí com 3 minutos e meio de programa e a gente não falou nada ainda.
Pois é, a gente só fez propaganda, né? Então vamos embora falar já da Fórmula 1, que nesse fim de semana teve um vencedor diferente, teve um treino emocionante com chuva, tem muita coisa para comentar, então vamos dar uma resumida assim, senão eu começo e não paro mais de falar.
Vamos sim, vamos começar falando do treino, então. Eu deixo você falar do treino, né? Já que você, a Fórmula 1 ficou pra você, eu deixo você começar.
Apesar de nós dois assistirmos, né, eu que escrevi pra caramba aqui sobre a Fórmula 1, me empolguei nesse fim de semana. E o grande buchicho, né, que já começou no treino, na verdade já começou nos treinos livres, mas ganhou força no fim de semana, foi a saída, né, os boatos sobre a saída do Piquet da Renault e do Grosjean como novo piloto. A troca do Bordes também no meio da temporada pelo... Ai, como que é o nome do piloto?
O Jaime Alguersuari, campeão da Fórmula 3 inglesa o ano passado, que a gente comentou bastante da prova, e que esse ano também está correndo na World Series by Renault, e que a gente também sempre faz questão de tratar aqui no podcast.
Alguersuari. Ele é uma graça, eu sei quem ele é, mas o nome ainda é difícil, então me perdoem pela falha. Mas o Thiago tá aí pra me ajudar nessas horas que engasga tudo, né? Mas vamos voltar pro treino de classificação. Bom, enfim, teve chuva, então ficou uma bagunça, né? Porque foi brincadeira de São Pedro mesmo. Era chove um pouquinho, para. Chove mais um pouquinho, para. Então quem tinha saído um pouquinho na frente dava sorte, conseguia fazer uma volta melhor e se dava muito bem. Tanto que no Q3, na terceira parte do treino, a gente teve o Nelsinho e não teve o Alonso. Então foi uma coisa assim que a gente não está acostumado a ver. Foi muito bom, né, para o brasileiro que está sob pressão e ver tem um resultado desse, apesar de saber que tem um pouco de sorte e tudo mais, sempre é um bom resultado. E a gente teve também pilotos diferentes, né? Assim, acho que de piloto mais top, só o Alonso foi eliminado no Q2 e o Rosberg também. E a gente viu a Force India em segundo. Você imaginava que isso ia acontecer?
É, só fazendo os comentários antes de chegar na Force India, que pra mim foi talvez o maior destaque aí no final de tudo. É, mas o Vitor Martins, que é um dos editores do Grande Prêmio, colocou no blog dele que o Nelson Piquet, ele brigou com a Renault, né, durante o Q2, porque a Renault queria que ele permanecesse ainda na pista por uma ou duas voltas, e ele, assim como o Rubens Barrichello, ele percebeu que a pista já estava para pneu seco, e ele entrou sem ordens da equipe nem nada, enquanto o Alonso, seguindo a ordem da equipe, permaneceu na pista, e acabou que ele se deu bem. Então, méritos aí para ele por ter essa sensibilidade da pista e de ir contra uma decisão que ele achava que não era a decisão correta. E se desse errado, ele se queimaria ainda mais. Então, tem que dar os parabéns quando merece os parabéns. Então, foi de tirar o chapéu, então, esse furo aí. É, sobre a saída dos pilotos, o Piquet parece que realmente vai permanecer, apesar do Briatore estar fazendo graça. O Grosjean não está, ele começou muito bem na GP2. Mas tá caindo aí, já perdeu a liderança, na hora que a gente chegar na GP2 a gente vai comentar sobre isso, mas ele que era líder do campeonato já perdeu a liderança, não é mais. E o Bodé, coitado, realmente, isso acontece, sabe? O Alessandro Zanardi deu show mesmo na Fórmula Mundial, que era Chip Car, foi pra Fórmula 1, acabou não dando certo, aliás, ele já tinha passado antes, voltou, não deu certo. A gente viu o Montoya, que deu show na Indy, até andou bem na Fórmula 1, mas não chegou a ser campeão. Acho que isso acontece de piloto ir muito bem numa categoria, não casar com outra. Não necessariamente o cara é obrigado a andar bem em todos os lugares. E a gente até entende o Bodé. E eu acho que o caminho dele vai ser correr de Le Mans agora. Ele que já participou das 24 horas de Le Mans, estava correndo. E a gente fica torcendo aí pro Jaime Alguersuari, que fez uma bela campanha aí. Na World Series ele não tá muito bem, não venceu nenhuma prova esse ano. Não tá entre os líderes. Mas o ano passado ele dominou a Fórmula 3 inglesa com grandes pilotos. Chega sempre na torcida de chegar gente boa aí pra dar mais emoção. E só pra finalizar aqui, pra passar pra você, que eu tô dominando o microfone agora. O Sutil, ele ficou em sétimo no Q1, mais pesado do que o Massa, o Kimi e o Nelsinho, que ficaram em sétimo, que ficaram em oitavo, nono e décimo, respectivamente. Então ele, com a Force India mais pesada, deixou as duas Ferraris e uma Renault pra trás.
Olha, eu acho que isso foi de propósito, hein, assim... Sutil, Ferrari, eu não sei, viu? Tô sentindo uma pontinha de provocação, brincadeira, mas vamos falar sobre o resultado final do treino, que foi a pole do Webber. Muito bem, ele que, conhecido como leão de treinos aí, será que ele ia realmente conseguir cumprir com o que ele tava, né, com a posição da corrida? Será que ia acontecer alguma coisa? E o que a gente viu na corrida foi que ele tava super pressionado, né, que logo no começo ele já deu aquele chega pra lá no Barrichello e que foi bem estranho, que acabou rendendo uma punição para ele.
Eu acho que aquilo é... Eu até cheguei a escrever sobre isso, foi o meu post, foi só sobre o Mark Webber. Eu acho que aquilo é mais uma demonstração de piloto que quer vencer. A gente já viu Schumacher fazendo isso, a gente já viu Senna fazendo isso, a gente já viu Prost fazendo isso. Grandes pilotos já fizeram isso por uma vitória. E eu acho que quem quer vencer tem que fazer tudo mesmo, sabe? Tem que dominar um treino com chuva e com pista seca, tem que fazer a pole, tem que largar, tem que ser agressivo. Se tomar uma punição, não pode desistir, como ele não desistiu. Ele tomou a punição e continuou andando muito rápido. Então acho que foi uma corrida perfeita do Mark Webber. Parabéns pra ele, foi nota 10 a corrida dele.
Isso aí, quando ele foi para punição, muita gente já dava como certo que ele não ia conseguir recuperar, que a corrida tinha acabado ali para ele, né, que ia dar Barrichello mesmo. A galera até começou a apostar em um triplo pódio brasileiro, queria um Massa, Barrichello e o Piquet, claro que utopias à parte, né, mas aí o Webber mostrou que realmente ele estava com garra para ganhar essa corrida, que ele faz uma temporada completamente diferente. E ele não pode levar uma nota menor do que 10, né? Apesar que eu mandei uma nota diferente no nosso bolão. Mas, enfim, ele mandou muito bem e tá de parabéns aí. Então, tem o que falar. Mas tem vários outros fatos durante a corrida, né? Um piloto que ficou atrapalhando, que todo mundo chama ele de covalento. Ele ficou segurando todo mundo, atrapalhando.
Ah, mas eu acho que faz parte, sabe? Ele tava brigando por posição. Ele tem mais é que defender mesmo, e se não consegue passar ele, azar de quem não consegue. E a gente vê que um piloto lento na frente de um rápido pode dar certo no fim, porque a gente viu o que o Massa fez com o Barrichello. Tá certo que o Barrichello teve problemas depois, mas eu acho a grande... E o Massa não tava errado, não tô aqui criticando o Massa. Eu tô falando que o Barrichello tinha que ter forçado um pouco mais, ou a Brawl tinha que ter programado a volta dele na frente do Massa, porque foi ali que ele perdeu muito tempo da segunda parte da corrida dele, onde ele tinha que andar muito rápido para tentar descontar. E se ele voltasse na frente do Massa ou passasse o Massa ali, eu acho que o pódio ele teria garantido, sim. Mas o Massa tinha um Kers também para ajudar, tava mais leve já, quase na hora de fazer o pit stop. E não tem errado nem o Massa, nem o Kovalainen e nem o Bernoulli de Mônaco, que a gente sempre lembra do Bernoulli de Mônaco. Então acho que o piloto tem que defender realmente a posição e o de trás que se vire para passar.
Exatamente, se você quer ter vantagem, abrir caminho, ganha a posição primeiro e vai embora. Não adianta ficar ali atrás do piloto umas 10, 5 voltas e depois sair reclamando que eu fui prejudicado porque eu não consegui ter o rendimento. Ultrapassa o cara, postar ali na pista para fazer isso, né?
E você sabe que tem uma ala que defende, aliás, até a V8 Supercars australiana, que a gente sempre cobre aqui, que hoje, novamente, vamos cobrir nas rapidinhas. Lá, você só pode tentar, você tem que defender só duas vezes a posição. Ou seja, se você é um carro mais lento, chega um carro mais rápido, tenta te passar, você defendeu. Tenta te passar novamente, você defendeu, você é obrigado a dar a posição, porque, tipo, o carro de trás está visivelmente mais rápido que você, e não vale a pena você ficar segurando. Então, tem ala que defende isso.
Pois é. Daí a gente acabaria com aquela história do chegar é uma coisa, ultrapassar é outra. Não, se você chegou, se você tá ali com um carro melhor, você vai ultrapassar sim e sai da frente. Acabou. Porque você não vai ameaçar nenhuma nem duas, né? Mas várias vezes. Então aí é um contraponto bem interessante, né? Agora mudando um pouquinho assim, né? Mudando do Kovalainen, falando um pouquinho da Force India, que foi o destaque. Eles estavam indo muito bem na corrida, né? Fizeram até ultrapassagem no Alonso, né? Com o Fisichella. Mas o Sutil, ele acabou batendo no Raikkonen, estragou a corrida dele, fez o Raikkonen abandonar. E, na minha opinião, acho que foi um revival de Mônaco, né? Porque quando o Kimi veio naquela loucura, sambando e estragou a corrida do Sutil, eu acho que foi o contrário. Se ele tinha alguma mágoa daquele dia ainda, ele pode esquecer que já foi toda superada.
Então, eu tuitei isso, que eu pensei nisso, não só em Mônaco, mas você lembra que esse ano também, se não me engano, foi na Malásia ou na China, que tava aquela chuva toda, e o Sutil tava na zona de pontuação, e de repente ele rodou, e saiu fora da pista, bateu e quebrou o bico. Então, eu lembrei assim, que sempre que o Sutil tá na zona de pontuação, que não foi a primeira vez, acontece alguma coisa. E aí, passou um pouquinho e aconteceu. É um azar, precisa ter um pouquinho mais de cabeça. Ali ele não precisava ter dado... E se você olha no replay, on-board no carro dele, ele não olha em momento nenhum para a esquerda. Porque dá a impressão que ele não viu que o Kimi estava ali.
Pois é, né? O piloto tem que olhar um pouquinho para os lados, né? Não adianta só se focar, olhar para a pista, porque às vezes tem piloto do lado. Sei que ele está acostumado a andar um pouquinho para trás, né? Só olha assim para ver se tem algum que vai passar, para não levar a bandeira azul. Mas de vez em quando ele tem que dar uma olhadinha, né? Tá disputando posição, poxa vida.
Concordo contigo.
Maldades à parte, né?
E passando aí para os outros destaques da pista, um outro destaque meu que eu gostaria de dar foi aquela volta do Fernando Alonso após o pit stop dele. Ele fez a volta mais rápida da corrida, logo depois que ele saiu do pit stop, mas foi uma volta de, assim, de deixar todo mundo pra trás e foi, sem dúvida, uma super volta e voltando dos boxes. Então o meu destaque foi o Alonso aí, que imprimiu um bom ritmo no fim da corrida e conseguiu aí marcar mais um pouco de ponto.
Com certeza, até destaquei essa volta dele, falei assim, nossa, como um piloto consegue parar e voltar e fazer a volta mais rápida, né? E o pessoal no Twitter brinca, ah, ele tirou o coelho da cartola, aquelas velhas frases estilo Schumacher, né? Mas realmente foi, assim, surpreendente. Tanto que ele terminou, né, na zona de pontuação. O Nelson não teve o mesmo desempenho, né? Ele disse que o carro dele tem várias partes, vários componentes desatualizados em relação ao carro do Alonso, então dá até pra gente entender. Mas, então, foi um ótimo trabalho. Ele que largou em 12º, né, conseguiu aí abocanhar pontos, então parabéns pro Alonso e também levou aí a volta mais rápida da prova. Agora acho que a gente tem que chegar num momento assim um pouco polêmico, né? Que é a história das três paradas da Brown com o Barrichello, do Button parar primeiro no fim. Não sei se você acha que tem alguma conspiração. O pessoal tá comentando muito sobre isso.
Ah, eu acho que é novamente as histórias das conspirações, eu não concordo. Porque a Brawl só largou lá na frente como largou, porque saiu leve. Se você quem viu os pesos dos carros, viu que eles estavam bem leves. E se eles colocam combustível de todo mundo, talvez eles teriam largado ali em 7º, 8º, 6º. E não teriam chances de vitória. A única chance que eles tinham mesmo era largar leve, para largar na frente. Talvez até na pole que eles queriam. E fazer, sabe, a primeira parte bem mais rápido, parar, e a segunda parte bem rápido, parar, e a terceira parte bem rápido. O problema do Barrichello foi o seguinte, a primeira parte ele conseguiu, mas ele não conseguiu se livrar muito do Webber, até que aconteceu a punição do Webber, e que a estratégia começou a dar certo. E aí ele afundou mesmo, voltando atrás do Massa, ali afundou, ele precisava voltar na frente, precisava de pista livre para andar rápido, e o Massa não estava errado, porque ele conseguiu o pódio exatamente nessa estratégia dele de segurar. E aí o Barrichello teve um problema no pit stop, sabe? Ali eu acho que não é conspiração, viu? Problema com a mangueira, acontece com todos os pilotos, já aconteceu...
Especialmente na Ferrari.
Exatamente, acontece em todos os lugares esses problemas. E aí no final da prova, é obviamente que o Jason Button é líder do campeonato, e obviamente está todo mundo enxergando que a Red Bull virou o jogo para cima da Brown. E qualquer ponto é importante. E pronto, o Barrichello não venceu numa corrida. Quem está na briga pelo título é o Jason Button. Ali eu concordei totalmente com a inversão. Tem que pensar na equipe. O Barrichello teve a chance dele. Ele largou com pouco combustível. Não deu certo, infelizmente, no fim. Tinha que pensar na equipe.
A única coisa complicada que eu acho nessa história toda é aquele bafafá que fica depois da prova, porque vem o Barrichello, ah, foi sacanagem e não sei o que lá e blá blá blá, e vem o Ross Brown, não, mas ele não pilotou como deveria. Não tem um acerto assim interno, a equipe, sabe, não tá bem. Eu acho que vem assim até mais do, agora é opinião super pessoal, né? Vem mais assim do espírito do Barrichello, sabe? Porque ele sempre foi polêmico desse jeito, por todas as equipes que ele passou, ele sempre reclamava depois quando ele não concordava com alguma coisa. E isso acaba trazendo uma desarmonia desnecessária para a equipe. Ele sabe que o Button tá na frente, ele sabe que isso ia acontecer. Ele não é segundo piloto de maneira nenhuma, foi só assim, uma forma da equipe pensar no campeonato, entendeu? É melhor pensar no piloto que tá em primeiro do que no que vai cair para quarto. E depois eles pensam em campeonato de construtores, etc. Mas fica muito chato essa coisa, essa briguinha, sabe? Eles não estão numa harmonia, eu acho que essa é a pior parte de tudo.
Não, eu acho que o Ross Brown disse tudo, né? Piloto que quer vencer não pode ter apenas a 11ª melhor volta da prova. Foi o que aconteceu com o Rubinho, a volta dele foi apenas a 11ª melhor, a melhor volta dele. E não pode acontecer isso. E eu acho que o Rubinho, ele faz... Não tem que sair na imprensa falando, tá certo que a gente adora essa novela, a briga, tudo. Parece não, fica até melhor do que a novela da Globo. Mas, pô, você tá numa empresa, problema da empresa é problema interno, você resolve internamente. E aí ele sai todo estouradinho, aí depois obrigam ele a conta qualquer mentirinha pra ele lá. Aí chega ele, não, agora a equipe me explicou melhor, Agora que eu entendi melhor, eu tô entendendo.
Agora vai mudar tudo.
É, fica feio isso. E passando o resultado final, então, da prova, Marco Weber na frente, vencendo aí com maestria a prova, com o companheiro dele, Sebastian Vettel, na segunda posição. Felipe Massa na terceira colocação. Nico Rosberg em quarto. Então, o Rosberg aí com o Williams, fazendo uma bela prova.
Exatamente. Massa e Rosberg também são destaques, né? Porque eles conseguiram entrar ali entre os carros da Brown, conseguiram boas posições, mas tem que comentar que eu fiquei super feliz, né? Primeiro pódio do Massa no ano, enquanto todo mundo apostava lá no Moonwalk do Rubinho. Então, pra mim, foi uma excelente prova, um excelente resultado.
É isso aí, agora classificação contigo.
Bom, agora a gente vai pra classificação de pilotos, que tem o Button com 68 pontos, Vettel com 47, Weber com 45,5, Barrichello com 44, e em quinto a gente tem já o Felipe Massa com 22 pontos, e o Nelson Piquet ainda não marcou nenhum ponto esse ano. E no campeonato de equipes a gente vê que a gente vê que a Red Bull tá chegando, a Brown em primeiro com 112 pontos, a Red Bull com 92,5, Toyota em terceiro com 34,5 e a Ferrari já vem em quarto com 32 pontos, sendo que desses 32, 22 foram conquistados pelo Massa. Então tá faltando aí, sem querer, né, deixar uma polêmica, tá faltando um pouquinho do trabalho do companheiro de equipe dele. E só antes da gente encerrar, vamos lembrar das nossas apostas?
Ah, eu não lembro disso, não.
Ah, não lembro. Hoje ele não lembra das apostas. Disse que ia dar Barrichello, chutou Red Bull. Eu até que chutei mais ou menos ali, né? Faltou um pouquinho, assim, de trocar as posições, mas até que foi meio na trave dessa vez.
Não existe mais ou menos. Ou acerta ou erra.
Ah, então eu errei tudo de novo.
Então, vamos esquecer. Próxima prova é quando?
Próxima prova é o Super GP da Hungria, aquela coisa maravilhosa, né? No dia 26 de julho, então todo mundo vai se divertir muito aí acompanhando esse circuito belíssimo. Bom, agora continuando em Nürburgring, a gente vai falar da GP2, que teve mais duas rodadas nesse fim de semana. E teve domínio de um piloto, gente do céu, não gostei muito desse resultado. Preferia que os brasileiros tivessem se dado um pouquinho melhor, né? Eles não conseguiram aí um bom fim de semana. Vamos comentar um pouquinho sobre essa primeira prova?
Eu gostei, porque quem venceu foi o alemão Nico Hülkenberg, tem a carreira gerida pelo Willy Weber, e tem o padrinho dele, um tal de Michael Schumacher, assim, padrinho de corrida, é claro. E representou o país na A1GP muito bem, fez a Alemanha ser campeã na A1GP tempos atrás. O ano passado ele correu na Fórmula 3 europeia, foi campeão lá, e foi pra GP2 cheio de promessas, e aí tá começando a vingar agora. E logo de cara ele marcou a pole position pra prova no treino que teve na sexta-feira. Atrás dele teve o Rodan Rodrigues, a Piquet GP, equipe do Piquet que continua lá. E o Lucas de Graça conseguiu aí a terceira posição no grid. Então fomos todo mundo para a prova, cheio de esperanças no Lucas, mas não foi muito uma corrida muito legal, não. Vamos começar então falando. Só um destaque negativo para o Brasil foi o Razia, que ele bateu muito forte na sexta-feira no treino classificatório, e o carro dele foi todo prejudicado. Então o fim de semana, ele mesmo falou que o fim de semana dele acabou ali, porque depois não conseguiram mais acertar o carro dele.
É uma pena, às vezes, essa questão de ter duas provas, de ser tudo muito corrido no fim de semana, porque muitas vezes não dá tempo da equipe consertar o carro, né? E aí o piloto tem um super prejuízo que fica na temporada toda, né? Então o Razia aí sentiu isso na pele e se deu super mal nesse fim de semana aí.
Exatamente. Na largada da primeira prova, que foi no sábado, o Nico Hülkenberg, ele conseguiu manter a posição dele e aconteceu um acidente esquisito, que até depois do final da prova ficou esclarecido, mas vamos contar por partes, que foi o Luca Filippo, italiano. Ele rodou e aí ele passou atravessando a pista, que ele passou na grama e lá na frente tinha pista novamente. A hora que ele passou pela pista, ele fez um strike no Luiz Razia, que estava passando, o brasileiro. Então não era mesmo o fim de semana dele, coitado do piloto.
Sem sorte.
Isso, e enquanto o Hülkenberg sumia na frente, o de Graça, que conseguiu até largar bem, passou o Rodan Rodrigues, sofreu uma pressão danada do piloto espanhol aí, que o de graça realmente não estava com o carro muito acertado.
É, eu acho que um dos problemas dos nossos brasileiros é pit stop, né? Acho que os meninos estão aí azarados, né? A gente vê o Massa na Ferrari, o Rubinho na Brown GP, o Lucas de Graça tendo problemas aí também com o pit stop dele, que não, a equipe não conseguiu fazer um bom trabalho, ele perdeu várias posições. Tá uma maldição de pit stop, que Deus que livre, né? Team Brasil, que eu diga.
Não, eu concordo contigo, porque realmente quase todas as categorias o pit stop tá derrubando os brasileiros. Lembrando que o Romain Grosjean, que largou lá atrás, que era o líder do campeonato, que é o nome aí pra subir pra Renault no lugar do Nelsinho, os boatos, ele foi o primeiro a parar, numa estratégia toda diferente, bem no começo da prova ele parou. E aí, a hora que os líderes foram parar, o de graça, infelizmente, voltou apenas na oitava posição, porque a equipe dele trabalhou muito mal. O Hülkenberg estava tão na ponta que fez o pit, voltou na liderança. Foi uma corrida à parte do Nico Hülkenberg, esquece ele lá na frente, vamos falar dos outros pilotos. E aí o... pode falar.
Não, sorry, pode falar.
E aí o de graça voltou atrás do Valério, o Alberto Valério, os dois brigando. O Alberto Valério foi pra cima do de graça, rodou, quase acertou de graça. Tava uma piada os dois ali. E a 10 voltas pro fim da prova, o Valério acabou parando o carro com problemas. Ele que venceu provas aí esse ano já. Ele também corre na Piquet GP. Foi uma pena, seria legal ele ter marcado mais pontos. E a 2 voltas pro fim, o Grosjean, que estava lá na frente, se não me engano, na 4ª ou na 5ª colocação, fazendo uma ótima corrida de recuperação, viu o carro dele ficar parado também na pista, uma pena para ele, sabe, a lei tá tudo conspirando contra ele, parece, e não sei se é pressão, o que é, foi uma pena ver ele parado. Então no final ficou Nico Hülkenberg em primeiro, Rodan Rodrigues em segundo, e o Andrea Zuber, o apronta tudo, na 3ª colocação. O de graça foi apenas o 7º. Você passa os brasileiros aí pra gente?
Sim, claro. Alberto Valério, que declarou que não conhece a pista, né? Disse que pra ele ficou super difícil essa prova, principalmente por esse fator. A gente entende, né? Porque é difícil um piloto ter condição de correr numa pista como o Nürburgring só por diversão. Então ele ficou aí com a 20ª posição. O Diego Nunes em 22º e o Luiz Razia, que teve acidente, né? Virou aí pino de boliche. Terminou na 26ª colocação. Então uma pena, mas a gente teve algumas reviravoltas aí, né? Algumas punições, Grosjean punido porque ele provocou acidente com o Luca Felipe logo no começo da prova, o Maldonado também punido pelo acidente com o Diego Nunes, o Alberto Valério também punição por saída perigosa dos boxes. Então foi um festival aí de punições pós-prova, acho que a gente nunca teve tanta coisa assim numa vez só.
O Grosjean foi o que eu falei, que o acidente esquisito que teve no começo da prova, o Felipe sair, né, fazendo strike, e aí depois foram ver que foi o Grosjean que deu um toque por trás dele, empurrou ele. Então o Grosjean perdeu aí 5 posições. O Maldonado tentou fazer uma ultrapassagem no Diego Nunes, absurda, bem no final da reta principal ali para a primeira curva, ele jogou por dentro, aí ele não conseguiu frear e acertou o Diego Nunes, que estava fazendo a curva dele certinha. E o Valério foi a equipe que soltou ele dos pitstops em cima de outro carro, foi bem perigoso. Então ele foi punido por causa da equipe, mais um piloto que sofre por causa da equipe.
Mais um, né? Não dá desse jeito, muito complicado. Mas vamos passar para a prova 2, senão a gente vai ficar aqui lamentando o desempenho, né, dos nossos brasileiros na prova 1 e também na prova 2, que não foi aquela coisa toda. Então vamos falar do seu grande alemão aí, que mandou super bem, apesar do grid invertido, né? A gente não pode esquecer isso, que acontece na GP2, o Nico que terminou em primeiro, largou em 8º, e mesmo assim, super desempenho, venceu mais uma vez, só isso que eu tenho que falar.
Exatamente, quem largou na pole foi o mexicano Sérgio Pérez, e o de graça largou ali também, entre os primeiros, e o de graça fez uma péssima largada, ele largou, que acabou sendo tocado já pelo o Petrov na largada, e ele não conseguiu fazer a primeira curva também, quase a mesma coisa que o Maldonado fez lá na primeira prova com o Diego Nunes. E aí ele encheu o carro do Sérgio Pérez, que largou na pole por trás, aí o de graça abandonou logo a primeira curva, então foi um fim de semana não muito legal pra ele. E o Petrov, pelo toque, foi até assim a coerência que os diretores da prova seguiram, que o toque que o Petrov deu no de graça foi parecido com o que o Marco Webber deu no Barrichello na Fórmula 1, e ambos foram punidos. Então foi legal manterem assim, um critério, O que vale para uma categoria vale para outra. Se é situação de risco. O Petrov então estava na liderança da prova, foi punido. E nisso viu o Hülkenberg lá atrás. É, passando todo mundo. Passou o Álvaro Parente, depois passou o Kobayashi. Passou o Petrov, com o Petrov, mesmo com a punição, voltou na frente dele. Então o alemão estava realmente endiabrado.
Era o dia dele, né? Não tinha como.
Exatamente, e no fim da prova, então, o Nico Hülkenberg em primeiro, o português Álvaro Parente em segundo, o Kamui Kobayashi, o japonês aí, que foi campeão da fase asiática da categoria, em terceiro, e o Grosjean, que terminou numa ótima quinta colocação.
É, Grosjean que não vinha aí de bons desempenhos, né, então o quinto lugar tá ótimo para ele, o Álvaro Parente em segundo aí, como um feliz aniversário pro nosso amigo Alexandre Spider, que ontem comemorou aí mais um ano de vida. E os brasileiros, vou falar de novo, né, eles que não foram tão bem, mas dessa vez Diego Nunes em 11º, Luiz Razin em 14º, Alberto Valério 17º e Lucas de Graça 25º, ou seja, terrível.
E agora a classificação do campeonato tem o Nico Hülkenberg com 46 pontos na liderança folgada, o Romain Grosjean com 42, o Vitaly Petrov que está fazendo uma ótima temporada, que ele que é o russo, se não tivesse sido punido aí, poderia ter dado um pouco de trabalho para o Hülkenberg. Terceiro com 41. E os brasileiros, o de graça está em quarto com 26. O Alberto Valério em oitavo com 16 pontos. E o Luiz Razin e o Diego Nunes, infelizmente, ainda não marcaram pontos. O Diego Nunes pode estar aí dando tiro no pé, porque ele está com uma ótima equipe, que era a equipe do Bruno Senna no ano passado. Todo mundo esperava muito dele. E zero pontos ainda. A próxima prova também na Hungria, junto com a Fórmula 1, no fim do mês, 25, 26 de julho.
Bom, agora a gente sai da Alemanha e vai para o remendado circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, falar sobre a Fórmula 3 sul-americana que correu por lá. Não sei muito bem onde, mas acabaram correndo, né? Desculpa a brincadeira, mas a gente tem que falar desse autódromo que foi destruído. E a categoria também não está tão bem das pernas assim. Eles estão com menos pilotos do que no início da temporada, então a situação está um pouco complicada. E além disso, tem um piloto dominando, que é o Leonardo Cordeiro. Então, assim, a gente não tem muita emoção na categoria, mas sempre tem alguma coisinha ali que acontece, que muda o rumo da prova. Mas, em resumo, basicamente, acho que eu já falei tudo, né? Estraguei toda a sua cobertura.
Não, acho que não, sabe? Porque...
Ainda bem.
Se você esqueceu o Leonardo Cordeiro, que está realmente fazendo um campeonato à parte, ele que é da equipe Cesário, que tem grande... tradição aí na categoria, esquece ele. E se você olhar os outros pilotos, tá bem interessante a briga ali entre o Forest, o Ian Cunha, o Molina, a gente tem também o Claudio Cantelli, tem o Galera, então saem ótimas brigas ali. Eu recomendo, apesar de se o grid tá um pouco vazio, tá muito legal de acompanhar as provas e não é todo perdido. E vamos lembrar que eles atualizaram os carros, estão com o carro zerados, chegaram da Dallara aí esse ano. Eles estão correndo com os mesmos carros que correm a Fórmula 3 europeia, a Fórmula 3 inglesa. Então, assim, os garotos estão se preparando muito bem e podem dar, sabe, é o futuro mesmo da categoria aí da Fórmula 1, dos monopostos. Então, acho bem legal e dá um pouco de apoio também, audiência. É bom. Você pode acompanhar pelo Band Esporte, quem tem, mas quem não tem, a Race TV passa. Então, é só conectar na internet. Então é ficar de olho aí. E falando rapidamente da prova, a primeira corrida, as duas provas, o Leonardo Cordeiro saiu na pole. São dois. A gente sempre gosta de falar das particularidades dos grids, das corridas. Na Fórmula 3 sul-americana são duas qualificações mesmo. Então uma não interfere na outra. E nas duas o Leonardo Cordeiro conquistou a pole. E na primeira o Forest largou em segundo. E na segunda o Forest também largou em segundo. Na primeira o Ian Cunha largou em terceiro e na segunda o Claudio Cantelli. Falando da corrida em si, as duas provas, dá pra resumir mais ou menos. Leonardo Cordeiro largou na pole e sumiu. Pra você ter uma ideia, ele andava mais de um segundo mais rápido do que o segundo colocado. Então ele tá sobrando no campeonato, então esquece ele. O que dá pra falar é o seguinte, o Ian Cunha ficou na segunda posição, bastante pressionado pelo Forest. Foi uma briga bem interessante que aconteceu. Um pouquinho mais atrás, o Miguel Molina e o Boésio também, o Lu Boésio, que é sobrinho do Raul Boésio, também brigaram pela quarta posição. E o Boésio acabou até efetuando a ultrapassagem, foi uma linda ultrapassagem. O Claudio Cantelli, que correu já na World Series by Renault, tem experiências aí internacional, tá correndo agora na Sul-Americana. Ele foi pra cima do Molina também, depois que o Molina perdeu a posição pro Boécio. E acabou fazendo a ultrapassagem também. E o Galera andando muito bem. O Galera passou o Cantelli, passou o Molina, mas acabou rodando no fim, perdendo posições. O Molina rodou no fim também. Então, sabe, tirando o Leonardo Cordeiro lá na frente, tá sendo provas movimentadas, provas bem interessantes. É, você passa o resultado final aí da primeira prova?
Claro, só resumindo, então a gente deixa o Leonardo Cordeiro na Sul-Americana A e a Galera na Sul-Americana B, que é onde tem disputa, né? Mas então a primeira prova terminou com o Leonardo Cordeiro vencendo, Ian Cunha em segundo, Lucas Forest em terceiro.
Na segunda corrida, mesma coisa, Leonardo Cordeiro largou na frente, sumiu. E aí, essa realmente foi um pouquinho mais chata do domingo, porque os três primeiros chegaram nas três primeiras posições, os três primeiros do grid, não teve ultrapassagem. E o destaque negativo aí é o autódromo de... Se é que dá pra chamar de autódromo de Jacarepaguá.
Tá
um mato, você não tem ideia, sabe? O carro saía da pista, a câmera tentava focar, você via só uma coisa passando no meio do mato, assim... Tá horrível mesmo, tá mal cuidado, tá uma vergonha mesmo aquele autódromo lá.
Não tem nem o que comentar, né, assim, por isso que no começo da categoria, já até falei, já arregacei logo de cara, porque não tem muito o que a gente falar, uma pena o que fizeram, né, construíram aquele complexo todo bonito e deixaram o autódromo de lado, mas se a gente continuar nesse assunto, a gente não vai parar mais de falar nele, né, então fica aí os lamentos mais uma vez, e uma pena que as categorias têm que correr lá em condições tão ruins, tão precárias.
Para finalizar a classificação do campeonato, prestem atenção para vocês verem como está o domínio do Leonardo Cordeiro. 51 pontos para ele, o segundo, que é o Claudio Cantelli, 32 pontos apenas, o Lucas Forest em terceiro com 29, o Leonardo de Souza com 26 em quarto e o Ian Cunha com 23 na quinta colocação. A próxima prova, 29 e 30 de agosto em Santa Cruz do Sul, mas isso pode alterar. Porque como abriu um fim de semana no calendário de Interlagos, com o cancelamento da Historic F1, parece que eles estão tentando negociar correr uma etapa em Interlagos antes, mas se não conseguir, o que está confirmado é 29 e 30 de agosto em Santa Cruz do Sul. Bem, viajando agora para o Canadá, para Toronto, onde esse fim de semana tivemos a Indy Lights e a Indy. Vamos começar pela Light, que é a categoria de base, onde temos muitos brasileiros correndo. A Bia, o Romancini e o Barbosa. Esse fim de semana nós não tivemos o...
Felipe Guimarães,
muito bem lembrado. Não vamos cortar não, vamos deixar um pouco natural esse podcast.
Pai, você me ajudou, eu te ajudo, então tá tudo certo.
Exatamente. Então conta um pouquinho da história dessa prova.
Bom, essa corrida já teve a definição mais ou menos assim no grid de largada, então foi muito importante a pole que o Sebastian Saavedra cravou. Foi a segunda pole dele nesse ano. E ele teve no lado dele, na primeira fila, um canadense, que é o James Hinchcliffe. Então aí os torcedores locais já ficaram contentes, né? Sobre os brasileiros, a Bia ela largou em sétimo, o Mário Romancini em 11º e o Rodrigo Barbosa, que continua ali sofrendo com aquele carro terrível, conseguiu só a 17ª posição. E falando para a corrida, né, teve assim, já logo no início eles tiveram que largar com pneu de chuva, porque tinha chovido muito no autódromo antes, caindo um pé d'água assim enorme, mas logo depois a pista já secou e eles voltaram para o pneu slick. Então, com isso, os pilotos já se beneficiaram dos boxes e foi nessa que o J.R. Hildebrand, né, líder aí do campeonato, ele fez um excelente trabalho de boxes e saindo do quarto lugar na largada, ele já virou líder, ou seja, teve um desempenho assim memorável.
Ah, e vale lembrar também que ele é companheiro de equipe do Saavedra, e que é a equipe Andretti Green da Fórmula Indy Lights. Tem outros nomes lá por causa de patrocinador, mas não deixa de ser Andretti Green. E o Saavedra já estava parado quando o Hildebrand chegou para fazer a troca e conseguiram soltar o Hildebrand antes. Então foi assim, excelente o trabalho. A gente vê o fim de semana os boxes decidindo as provas, né? E, infelizmente não devia ser assim, mas está sendo. Mas só que o Saavedra não desistiu, voltou para a prova. e fez uma ultrapassagem sensacional para cima do companheiro de equipe. É, a gente viu até várias ultrapassagens, o Scott Dixon fez muitas dessas na Indy mesmo, que é naquela curva, numa reta que vem todo ondulado assim, jogar por dentro e frear lá dentro e ultrapassar. Então o Saavedra que é colombiano, né? A galera que gosta do Montoya é outro colombiano aí.
É exatamente, muito bem colocado que ele é colombiano, porque o nome não denuncia tanto, né, quanto Montoya, para quem gosta dos pilotos latino-americanos, então fica aí mais um para a gente torcer. Agora falando sobre os brasileiros, né, tristeza, a Bia estava indo super bem, chegou a ficar em terceiro lugar na prova, só que por um erro dela em uma das freadas, porque esse circuito é tão pequenininho, né, que se você erra um detalhezinho já era. Ela saiu da pista, ficou uma volta atrás de todo mundo, então não teve como se recuperar. O Mario Romancini, pelo contrário, ele já foi bem. Ele largou aí em 11º e conseguiu terminar na 6ª posição. Fez uma estratégia aí de boxes muito boa. De novo, o Santo Box parou logo no início da prova, então com isso ele conseguiu ganhar ótimas posições. E o Rodrigo Barbosa aí, infelizmente, abandonou outra vez com problemas no câmbio. Não dá para esperar nada da equipe dele, ele luta, tá ali, competitivo, tá sempre bem-humorado, tenta melhorar nas corridas, sempre tira a experiência, mas infelizmente aí já é o caso que o carro não deixa o piloto ter um desempenho bom, né? Até eu fico bem chateada por causa disso.
Mas acho que vale como experiência, sabe? Quem tá lá sabe que o carro dele não é bom. E o ano que vem ele vai estar conhecendo as pistas, tem que torcer para ele conseguir uma vaga melhor. E seguindo na prova, o Saavedra abriu, não foi mais alcançado pelo Hildebrand, que é o companheiro dele. Então, resultado final, o Saavedra venceu com o Hildebrand em segundo. E o James Hinchcliffe, aí, que é o canadense, na terceira colocação. O Mario Romancini ainda conseguiu chegar na 6ª colocação, marcando pontinhos aí. Ele que entrou de vez na briga pelo campeonato. A Bia, infelizmente, foi apenas a 13ª, ela que perdeu volta aí. E o Rodrigo Barbosa, pelo abandono, terminou na 18ª posição.
É isso aí, vamos falar agora sobre o campeonato, para o pessoal ver como que o Mario está indo super bem. Em primeiro, o J.R. Hildebrand com 319 pontos. O Sebastian Saavedra em segundo com 268 pontos. O Mario Romancini em terceiro, ali na cola, já com 249. O Wade Cunningham em quarto com 242, o James Davison em quinto com 236, em oitavo a Bia Figueiredo com 203 pontos, em vigésimo Rodrigo Barbosa com 98 e em 27º Felipe Guimarães, que correu só uma prova e tem 35 pontos. E a próxima corrida vai ser em Edmonton, já no dia 25 de julho, então muita emoção vindo por aí.
E já emendando na Fórmula Indy, que correu no domingo, infelizmente os brasileiros estão numa mané de azar esse ano incrível. É azar para um, é azar para o outro, mas eu deixo você contar melhor essa história.
Exatamente, nesse fim de semana em Toronto, meu Deus do céu, a bruxa ficou solta. Acho que os brasileiros que são novatos, né, entre aspas, até se deram melhor para cima dos veteranos, tanto que a gente viu aí o Mario Romancini, Sibia, que já é uma veterana na categoria, e na IndyCar a gente viu aí o Mário Moraes e o Rafa Matos indo melhor do que o Canaan, o Castro Neves. Então realmente não foi um fim de semana bom para os nossos veteranos. E já na sexta-feira teve um destaque que o Rafa Matos, ele foi o mais rápido dos treinos, ele deixou todo mundo surpreso, mas ele não conseguiu repetir o bom resultado para a classificação, que ele largou na pole, quem diria, Dario Franchitti mais uma vez. Ele e Scott Dixon, vou contar uma coisa, viu? Só dá os dois. Não aguento mais ver esses dois caras ali disputando o campeonato, só eles, só os dois. A gente vê várias disputas, várias brigas, mas no fim das contas, são os dois que sempre estão ali na frente, quase chegando e disputando o campeonato.
Só lembrando que o Dario Franchitti, eu sempre faço questão de lembrar isso, ele foi para a NASCAR ano passado, não fez nada. Foi vexame mesmo e voltou e fez a decisão correta dele, sabe? Não tá dando certo. É o que até pra defender um pouco a saída do Bodé da Fórmula 1, sabe? Não tá dando certo, tem qualidade, vai correr em outro lugar, não fica se chateando num lugar só, tem outros lugares. E o Dario voltou em grande estilo, lembrando que ele saiu da categoria como campeão em 2007 Em 2008, o Dixon foi campeão, os dois últimos campeões, na melhor equipe que a Ganassi, e disputando novamente o título.
Exatamente, ou seja, tem uma super chance da gente ver isso se repetir de novo. A gente só não sabe quem vai ser o grande protagonista, porque os dois estão ali juntinhos no campeonato. Mas vamos falar da corrida, que é o que interessa nesse momento. E ouvi dizer assim que quando a Indy vai para o circuito misto, tem menos bandeira amarela, que é mais tranquila a prova. Mas não foi isso que a gente viu, né? Teve muitas bandeiras amarelas. Parecia que terminava um acidente, já começava outro. Inclusive, antes mesmo da largada, né, já teve um acidente ali do Will Power com o Graham Hayhall. Ele saiu com um pneu furado, o Hayhall teve que ir pro box trocar a asa que quebrou, já foram os dois lá para trás. O Hayhall ficou muito bravo, para não falar um palavrão aqui no podcast, ficou muito bravo com o Will Power. Mas são acidentes de corrida, né, acabou com a corrida do Hayhall, mas essas coisas acontecem. Então, mesmo assim, mesmo com esse acidente, a gente teve a bandeira verde normalmente. Os dois pilotos foram para os boxes, conseguiram arrumar os carros, mas já perderam posições que eram importantes, né? Então, complicado. Nisso, o Franchitti já tinha mais de 3 segundos de vantagem, com o Alex Tagliani em segundo, ele também que aprontou aí as suas na prova. E a gente teve a primeira bandeira amarela logo depois, na oitava volta, já com o toque do Dan Weldon e do Richard Antinucci, que vem aí na sua segunda corrida pela IndyCar, ele que venceu na Indy Lights, né? E ele, assim, praticamente parou o carro, né, pro Dan Weldon não bater, mas não deu certo. O Dan Weldon acabou pegando o Antinucci, ficou atravessado na pista e, inevitavelmente, teve que ter uma bandeira amarela para tirar ele dali, porque senão a gente ia ter problemas maiores. E nessa hora que os pilotos aproveitaram para já fazer a primeira rodada de pitstops deles. E logo depois que a gente teve a bandeira verde, ficou amarela de novo com uma rodada do Ed Carpenter. E logo depois ele conseguiu rodar de novo, ou seja, Ed Carpenter foi a lupa atinadora desse fim de semana. É um prêmio que a gente, geralmente, né, no ao vivo, a gente dá para os pilotos de Fórmula 1, então acho que pode ser para o Ed Carpenter, né, até porque nem estava chovendo.
Pois é, e o meu destaque nessa prova foi o Paul Tracy, por dois motivos, né. Primeiro que ele fez uma prova, ele que é canadense, é veterano, sabe? Paul Tracy correu com Emerson Fittipaldi, correu com Al Unser Jr., correu com Michael Andretti, que hoje é chefe de equipe. O Paul Tracy é das antigas mesmo, é muito bom ver ele correndo ainda. E dando show como ele deu nessa prova, mas ele se envolveu num acidente que, na minha opinião, o Hélio Castro Neves... Sabe, é porque o Paul Tracy também, ele sempre foi conhecido como o senhor apronta tudo... Com, sabe, aquele piloto que, sabe, não dá pra ficar do lado dele, porque sempre tem uma batida e meio esquentadinho. E eu acho que o Hélio Castro Neves, assim, sabe aquela coisa assim, um dia alguém tem que dar uma lição nesse cara. Uhum. E aí o Paul Tracy tentou passar o Hélio todo assim por fora e tocando no Hélio. E o Hélio, na minha opinião, o Hélio disse que não, mas na minha opinião, pelas imagens, o Hélio jogou o carro com tudo pra cima do Paul Tracy, sabe assim, vamos bater, eu também vou sair da corrida. Mas eu vou pagar por isso, vou sair da corrida, mas você vai sair também pra você aprender. E aí, e como tava no Canadá, a torcida canadense toda vaiando o Hélio Castro Neves, e aí o repórter foi entrevistar ele e ficou dando risada, assim, tipo de sem graça. Mas foi bem legal, sabe, alguém precisava dar uma lição no Paul Tracy.
Bom, o Castro Neves já passou por problemas muito piores esse ano, então ele espremer um piloto da casa não seria problema nenhum pra ele, né?
Vamos tentar procurar esse vídeo, sei lá, se não tem no YouTube. Eu vou também ficar de olho se o Band Sport não vai reprisar a corrida amanhã, que aí eu gravo e a gente coloca como vídeo aí essa batida.
A batida, quem sabe o sorriso amarelo, né, se a gente conseguir, ia ser muito engraçado mesmo. E voltando aí, né, você já falou o seu super destaque da prova, tem outro destaque negativo, né, além do Hélio Castro Neves ter tirado o Paul Tracy aí, tem o Canaan, que também não foi muito bem, né, ele bateu na volta 72, eram 85 voltas, então bem no finzinho da corrida. Ele veio com uma pintura diferente no carro, um azul e branco, que ficou super bonito. Acho que vale até a pena a gente colocar até uma foto do podcast, mas depois a gente pensa nisso. Ficou muito bonito o carro, mas não deu sorte para ele na pista, então não adianta muito, né? E até o Mário Moraes, ele vinha muito bem na corrida, também teve uma má sorte, que eu vou te contar, porque na volta 74, uma bandeira amarela, mais uma, quando o Tagliani, ele tentou passar o Thomas Scheckter e acabou no muro. E o Mário Moraes, ele acabou envolvido nessa confusão, porque ele estava logo atrás e teve que fazer mais uma parada nos boxes para trocar a asa dianteira dele, que ficou danificada. Então isso acabou com as chances dele de ter uma boa posição na corrida. Agora, o mais engraçado dessa... Tem vários vídeos pra gente escolher dessa prova, né? Porque esse foi mais um momento único que a gente não via, acho que há um bom tempo. O Thomas Scheckter, ele ficou tão irritado com o Tagliani que ele esmurrou a parte interna do carro de resgate. E ele esperou o Tagliani passar de novo. Ele ficou ali esperando os caras darem outra volta. E quando o Tagliani passou do lado dele, ele jogou as luvas em cima dele. Se eu fosse ele, eu jogaria o capacete. Acho que daria mais certo, né? Mas esse foi um momento, assim... emocionante da corrida.
Esse ano na NASCAR teve um piloto que ameaçou jogar o capacete no Kyle Busch. Acontece isso nos esquentadinhos.
Acho que eu integraria esse grupo, viu?
E terminando a prova, o Dario Franchitti lá na frente, isolado de todas essas confusões, venceu mais uma. Segue aí na briga pelo campeonato, líder isolado. O Ryan Briscoe terminou em segundo, seguido do Will Powell em terceiro. E os brasileiros, Rafael Matos, o melhor colocado em décimo. Mário Moraes em décimo primeiro. E o Tony Canaan e o Cássio Neves não completaram o 17º e 18º.
Exatamente. Agora a classificação do campeonato. Dario Franchitti em primeiro com 347 pontos. Disputando o campeonato particular com Scott Dixon em segundo com 345. O Ryan Briscoe vem em terceiro com 334 pontos. Então esse abandono aí do Castro Neves custou caro, porque ele caiu para a quarta posição com 269 pontos e bem atrás do Ryan Briscoe. Em oitavo, Tony Canaan com 227 pontos, 12º, Rafael Matos com 182 e em 16º, Mário Moraes com 157. E também aí junto com a Indy Lights, a próxima corrida, dia 26 de julho em Edmonton.
E só para finalizar, eu tenho que dar mais um destaque que não posso deixar de citar. Porque o Will Power, ele perdeu a vaga na Penske quando o Hélio Cássio Neves foi inocentado e voltou pro lugar dele. E fez um ótimo trabalho nesse fim de semana, porque ele foi a melhor Penske no grid de largada e foi a melhor Penske no final da prova, chegando em terceiro. Então o Will Power aí mostrando que merece um carro, e as equipes aí, as outras equipes precisam ficar de olho nele. Talvez mesmo até o Roger Penske arrumou um patrocinador mais forte para esse carro e garantiu os três carros, já que a Andretti Green tem quatro carros na pista.
Então, pra gente terminar de vez, vou só falar da Danica Patrick, que largou ali atrás, junto com todos os outros pilotos da equipe, né, e que ela conseguiu aí uma ótima posição, chegando em quinto no fim da prova, num circuito misto, que não é o forte dela. Então, parabéns aí também pra ela. Agora a gente vai mudar, indo pra Chicago, onde aconteceu mais um fim de semana de NASCAR, com a Nationwide e a Sprint Cup, e a gente vai começar falando da Sprint... Oi... A gente vai começar falando da Nationwide, falar um pouco mais acelerado dessa prova e a Sprint Cup, que teve muita coisa interessante pra gente falar.
É isso aí, Bárbara. Na Nationwide, o grid de largada, Cal Edwards na pole, seguido do Brian Vickers, Joey Logano em terceiro, Ryan Newman em quarto, David Reagan em quinto e o Kyle Busch em sexto. Detalhe, os seis são pilotos da Sprint Cup e que estavam correndo lá participação especial na Nationwide. Coisa que a gente já citou aqui que eles fazem sempre. Basicamente por exigência do patrocinador. Falando rapidamente sobre a prova, o Cal Edwards até manteve a ponta depois da largada, ele que largou na frente. E na volta 15, o Joey Logano passou o Cal Edwards para assumir a liderança na prova. Lá para 92 aconteceu algumas amarelas e coisa normal. Foi uma prova quase sem amarela também. Uma característica das corridas da Nationwide esse ano. Quase não tá tendo amarela, coisa inédita na NASCAR. E olha o que aconteceu, a verde, o Kyle Busch tava na frente. E o Joey Logano tava ali também na briga. E o Joey Logano acabou ultrapassando o Kyle Busch e teve um amarelo no fim da prova. Foi o momento X da corrida, assim, que decidiu tudo. Porque na NASCAR, você ter um pneu novo é muito determinante. Você é muito mais forte, por exemplo, ter uma bandeira na décima, faltando 10 voltas, você parar e colocar um pneu novo, porque você vai andar muito rápido. E o Joey Logano, como estava na frente, ele foi o único piloto a não parar nos boxes. Então todo mundo achando assim, ah, ele que der a relargada, ele vai ser engolido pelo pelotão inteiro, que tá todo mundo de pneu novo, só ele pneu velho, e no oval é difícil segurar se você não tem um pneu muito bom. E ele no braço, sabe, calou a boca de todo mundo, na hora que deu a relargada, ele conseguiu segurar o Kyle Busch, que foi com tudo pra cima dele. E depois o Kyle Busch não conseguiu atacar mais o Joey Logano. E o Joey Logano venceu mais uma. Ele, que é companheiro de equipe do Kyle Busch, novamente venceu o Kyle Busch. Quase todas as provas que ele venceu esse ano foi em cima do Kyle Busch. O Kyle Busch esse ano não tá com aquela sorte que ele tava o ano passado. E só dando um dado aí, o Logano liderou 96 das 200 voltas da corrida.
Ou seja, ele realmente merecia essa vitória.
Exatamente. Então, final, Joey Logano, Kyle Busch, Brian Vickers, Jason Leffler, Kevin Harvick e Kyle Edwards. Na classificação, o Kyle Busch, apesar de tudo, continua na liderança folgada, com 2.931 pontos. O Kyle Edwards vem 192 pontos atrás. O Brad Keselowski, que não fez uma boa prova, ficou lá atrás, tem 334 pontos a menos do que o Kyle Busch. E o Joey Logano está em quinto, sendo que ele não corre todas as provas. Esse ano ele está como piloto apenas na Sprint Cup. E ele falhou algumas provas e já está em quinto, devido aos bons resultados. A próxima prova, nesse fim de semana, em Illinois.
Imagina se ele realmente corresse na categoria, o que ele não ia fazer por lá, né? Barbaridade. Mas agora vamos passar para a principal, que foi uma corrida assim... Olha, posso dizer que eu achei um pouquinho monótono, assim, mas quando começaram as bandeiras amarelaram mais, né? Mas foi mais ou menos como na Nation Wild, que o piloto que fez mais voltas na liderança, no fim, acabou conseguindo a vitória, que seria até injusto se não conseguisse.
Exatamente. Só falando um pouquinho do grid de largada, como na Fórmula 1, uma dupla da Red Bull na frente, Brian Vickers e Scott Speed, seguido de...
Quem diria, né? Scott Speed.
Pois é. Na volta 38, passando os melhores momentos aí, o Mark Martin, que é o vovô Mark Martin lá do Viagra, ele pulou para a liderança da prova pela primeira vez. Na volta 55, o Kyle Busch começou a perder rendimento. Foi uma péssima prova do Kyle Busch esse fim de semana. Ele foi muito, muito mal. Bateu o carro, abandonou, mas levou duas voltas. Foi uma corrida para esquecer. E ele perdeu de uma vez só a posição pro Casey Kane, pro David Ruth, pro Kyle Edwards, foi terrível. E faltando 21 voltas para o fim da prova, aconteceu a amarela, e na bandeira verde aconteceu algo muito interessante, que foi o Kurt Busch, que é o irmão do Kyle Busch, e o Jimmy Johnson. Eles começaram a bater o carro no outro, parecia carrinho de bate-bate, de parque de diversão. O Kurt Busch estava por cima no oval e o Jimmy Johnson por baixo. O Jimmy Johnson subiu e deu um toque no Kurt Busch, e o Kurt Busch ficou com raiva, e ele desceu e ficava virando o volante para baixo e para cima, e socando o carro no Jimmy Johnson. E lembrando que os dois já foram campeões da NASCAR. O Kurt Busch foi campeão uma vez, e o Jimmy Johnson é tricampeão. Então, sabe, coisas de campeões aí, se pegando, talvez a nova rivalidade da categoria.
Esses pilotos andam muito estressados, hein?
Exatamente. Aí no finalzinho teve uma bandeira amarela, o Mark Martin estava na frente, seguido do Case Keenan e do Jeff Gordon. E na relargada, o Jeff Gordon e o Case Keenan ficaram brigando entre si. O Mark Martin e venceu novamente. Foi a quarta vitória dele no ano. Essa que foi a 19ª etapa, se não me engano. Então o Mark Martin aí. Então é o seguinte, vou explicar novamente a regra do Chase, que é os playoffs, que é o seguinte. Hora que acaba a fase de classificação, quem se classificou automaticamente fica com 5 mil pontos, para não ser mais alcançado pelo outro pessoal. E aí, para eles darem uma gratificação pela vitória, cada vitória vale 10 pontos extra. Então, se começasse hoje os playoffs, o Mark Martin era o líder, porque como ele tem 4 vitórias, ele teria 5.040 pontos já, seguido do Kyle Busch em segundo com 5.030, porque o Kyle Busch já tem 3 vitórias. Parabéns aí pro vovô Mark Martin. Resultado final: Mark Martin, Jeff Gordon, Casey Kane, Tony Stewart, Denny Hamlin e Ryan Newman. E o Montoya terminou em décimo.
Exatamente, eu tava de olho no Mark Martin, porque eu achava que era uma sacanagem se ele perdesse a prova depois de ficar tanto tempo na liderança. E ao mesmo tempo de olho ali no Montoya, né? Porque é um piloto que eu particularmente torço mais, então queria que ele tivesse uma posição boa para se manter entre os 12 que vão para o playoff. E ele conseguiu não só se manter, mas como melhorar a posição dele, então foi ótimo. Então, aproveitando já para a gente passar aqui a classificação no campeonato, Tony Stewart é o líder com 2.884 pontos, seguido do Jeff Gordon, 2.709, Jimmy Johnson, 2.672, Kurt Busch em quarto, com 2.526. Demi Hamlin em quinto, Cal Edwards em sexto, Ryan Newman em sétimo, Kenseth, Juan Pablo Montoya em nono, aí melhorando bastante, Kyle Busch em décimo, Mark Martin em décimo primeiro já, Matt Kenseth em décimo segundo, fechando aí o grupo dos 12, mas tem sempre aqueles que estão na ali, que estão quase beliscando, né, uma posição. Então a gente tem o Greg Biffle em 13º, o David Rittman em 14º e o Clint Bowyer em 15º. Eles estão assim bem pertinho do Matt Kenseth, assim como estava o Montoya algumas corridas atrás, então a gente não pode desconsiderar nenhum nome nesse momento.
Infelizmente, nesse fim de semana não tem NASCAR. A próxima é só no outro fim de semana, mas aonde?
Indianápolis.
Exatamente, então uma folga aí pra NASCAR e eles voltam depois pra correr em Indianápolis. Outra pista que o Montoya manda muito bem.
É, vamos desistir de vez de assistir Fórmula 1 na Hungria e ficar com GP2 e NASCAR, então, fechou. Agora a gente chegou no momento das rapidinhas, que são aquelas categorias que a gente passa um panorama do que aconteceu, para vocês ficarem atualizados de tudo desse mundão aí do automobilismo. A gente começa já com a V8 Supercars Austrália, que aconteceu em Townsville, e a gente teve rodada dupla. Na primeira prova, o líder aí do campeonato, o Jamie Whincup, ele largou em nono e conseguiu a vitória. Ele descontou muito com a competência, com a sorte, teve várias brigas aí com outros pilotos, também se aproveitou dos problemas que alguns sofreram, e tá aí largando em nono, chegou a vitória. Então em primeiro o Jamie Whincup, seguido do Will Davison e do Garth Tander, e na segunda corrida a gente teve pela primeira vez a vitória do James Curtin com a equipe Jim Beam Racing, e a segunda vitória dele na categoria. O Whincup, ele pressionou por um bom tempo o James Curtin, mas não conseguiu ultrapassá-lo. E deu a declaração de que qualquer erro do adversário, ele teria conseguido aí roubar a posição. Então, bom desempenho aí do James Courtney. Então, fechando aqui o grid, a gente teve James Courtney em primeiro, seguido do Jamie Whincup, o Garth Tander em terceiro, e o Will Davison, que ficou em segundo na primeira prova, na quarta posição. A gente tem o Jamie Whincup em primeiro no campeonato, com 1.560 pontos, seguido do Will Davison com 1.386 e o Garth Tander em terceiro com 1.212. A próxima prova entre os dias 31 de julho e 2 de agosto em Sendai. Agora vamos para a Fórmula 3 Japão, que aconteceu em Suzuka, também duas etapas. A gente teve na primeira prova aí o Kunimoto em primeiro, seguido do Pozzolino em segundo e o Yasuda em terceiro. Na segunda prova, o Marcus Ericsson em primeiro, o Iguchi em segundo e o Saga em terceiro. E no campeonato a gente tem aí o empate do Marcus Ericsson com o Yuji Kunimoto, cada um com 70 pontos, e o Takuta Iguchi em terceiro com 66. A próxima rodada dupla acontece dia 8 e 9 de agosto em Moteg.
Continuando aí no Japão então, em Suzuka, tivemos também a Fórmula Nippon e dobradinha da equipe Nakajima Racing, com vitória do Loc Durval, ele, se não me engano, é francês, seguido do Takashi Koguri. Em terceiro ficou o Benoit Treleur, da equipe Lyson. Na classificação, o Loc Durval lidera com 37 pontos. Em segundo tem o Benoit Treleur com 33 e o Takashi Koguri com 22 em terceiro. A próxima prova é dia 8, entre 8 e 9 de agosto, em Montaig.
Agora a gente vai para BMW Europe, que aconteceu em Nürburgring também. Tem um super destaque para fazer do brasileiro Felipe Nars, que ele conquistou a pole para as duas provas que aconteceram nesse fim de semana, que foram bem diferentes. A primeira prova a gente não teve chuva, vitória do Michael Christensen pela terceira vez no ano. O Felipe Nars, ele enfrentou problemas na largada, se defendeu para não perder posições, mas ele acabou na segunda posição. Então ficou Michael Christensen em primeiro, seguido do Felipe Nars e o Robin Fringens em terceiro. Na segunda prova já teve chuva, então iniciou com um safety car. Felipe Nars dessa vez não deu chance para ninguém e cada vez ele vinha mais rápido. E um dos segredos que ele contou foi a manutenção que a equipe fez no carro, que eles ficaram a madrugada toda trabalhando. Então a gente viu esse resultado bem na pista mesmo, porque ele venceu e o companheiro de equipe chegou em terceiro. Então a corrida ficou com o Felipe Nars na primeira posição, o Michael Christensen em segundo e o William Buller, companheiro do Felipe, no terceiro lugar. E no campeonato a gente tem aí a liderança do Felipe Nars com 186 pontos, seguido de pertinho pelo Michael Christensen com 183 e o Robin Fringes em terceiro com 151. E a próxima prova entre os dias 24 e 26 de julho, antecedendo aí também o GP da Hungria em Budapeste.
Passando agora para o IRC, que é o Rally Intercontinental, a etapa da Rússia. E, novamente, os pilotos de pontos não participaram. Eu acabei descobrindo agora nessa etapa que apenas os 7 melhores resultados são considerados. Então, eles têm mesmo essa folga de poder falhar em alguns rallies. Eles que também não participaram no que teve no Quênia. Então, foi o segundo aí que os líderes, as grandes estrelas, não participaram. E por isso, com isso, o finlandês, o Juhan Hanninen, ele aproveitou e venceu. O tempo total dele foi de 1 hora e 45 minutos. Em segundo colocado ficou o Jan Kopec, esse sim compete entre os líderes lá. E até pulou para a segunda colocação na classificação, chegou em segundo. E o italiano, o Gian Domenico Basso, chegou em terceiro. Na classificação, o Chris Meek, que não foi, continua na liderança com 30 pontos. O Jan Kopec, que foi e chegou em segundo, também está no segundo do campeonato agora com 29. Em terceiro, Fred Locks, que não foi, está com 24 pontos. O próximo rally vai ser em Portugal, aí sim as estrelas devem estar presentes, entre os dias 30 de julho e 1º de agosto.
E para fechar as rapidinhas, a gente vai para a Star Mazda, que aconteceu em Iowa. E a gente teve vitória aí de ponta a ponta do Peter Dempsey, conquistando aí a primeira vitória pela equipe e a segunda dele nessa temporada. Ele abriu uma vantagem de 7 segundos para o segundo colocado, que foi o Connor Daly, que fez uma ótima prova, largando em oitavo. Ele conseguiu aí chegar no segundo lugar. E o piloto que tinha vencido na última etapa, o Adam Christodoulou, ele largou em terceiro e chegou na quinta posição. A corrida teve uma série de acidentes e confusões, então essa troca tão grande de posições. Tem dois brasileiros nessa categoria, que são o Caio Lara e o Denis Navarro. O Caio Lara, ele foi o nono nessa prova, largando na 17ª posição. E o Denis Navarro, infelizmente, ele abandonou. Então, resultado, Peter Dempsey em primeiro, o Connor Daly em segundo, David Ostella em terceiro. E no campeonato a gente tem o Peter Dempsey em primeiro, com 252 pontos. O Adam Christodoulou em segundo, com 243. E o Caio Lara em terceiro, com 213 pontos. Em 14º, o Denis Navarro com 155. E a próxima prova, dia 25 e 26 de julho, em Illinois.
É isso, esse foi o fim das rapidinhas da edição 78. E para finalizar, como sempre, o calendário do próximo fim de semana. Mais um fim de semana bem recheado. Vamos ter a American Le Mans Series, a categoria que nós temos aí que corre o Gilles de Ferran. Vamos ter, e o Jaime Mello, não podemos esquecer do Jaime Mello. Vamos ter também o DTM, categoria do querido Ralf Schumacher da Bárbara. Vamos ter a Fórmula 3 Europeia, vamos ter a Granan, onde o Zonta corre, que deve estar correndo esse fim de semana, e o Oswaldo Negri. Vamos também ter a Moto Velocidade 125, 250 e MotoGP. NASCAR só Nationwide, como nós falamos, a Sprint Cup não corre nesse fim de semana, uma folga aí para a categoria. Vamos ter a World Series by Renault, será que o Jaime Alguer Soares ainda vai correr essa prova ou já está pronto para Toro Rosso? Vamos ter o WTCC, onde temos o nosso Augusto Farfus Júnior. Fórmula Truck e Interlagos, então o pessoal de São Paulo que estiver aí, lembrando que o Villeneuve vai estar correndo na Top Race Argentina, que vai ser quase aí, então vale a pena ir até o autódromo. Vamos ter Fórmula 3 italiana, Fórmula Master, Fórmula Atlantique, a Superliga com o Pisonia e o Bernoldi correndo lá representando o Brasil, a BMW do Pacífico, a BMW da América, a AMA Superbike, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 australiana. Com certeza não vamos conseguir cobrir tudo isso em detalhe no próximo podcast, mas pelo menos na rapidinha nós nos garantimos, né, Bárbara?
Exatamente, já vi que vai ser um fim de semana bem corrido, com muita coisa acontecendo, mas com certeza vai ser muito bacana. E se você perdeu alguma corrida, não conseguir acompanhar, é só escutar o próximo café que a gente vai trazer todos os resultados, então fica muito fácil, né, saber o que acontece.
Exatamente, então é isso, a gente se despede por aqui. Lembrando do recado que a gente deu no comecinho, Orkut e Twitter, não deixe de nos seguir, de nos acompanhar. Um abraço a todos e até a edição 79.
Então, obrigado a todos pela audiência e até a próxima edição.